ninguém dançar, vem atrás de mim. E o meu coração palpita se te vejo na avenida, a dança do lindo Ará. E pra ficar, e pra ficar de bem com a vida, vou cantar com alegria, pois melhor coisa não há. Se quer dançar, vem atrás de mim. Quero ouvir. É swing do ar, quero ver, eu vou assim. Diga aí.
Quer dançar, vem atrás.
Uma, duas. É swing do ar, quero ver, eu vou assim. Quero ouvir.
Quer dançar, vem atrás.
É swing do ar, quero ver, eu vou assim. Cadê?
Tô liberado, Já bati o meu cartão. Quem gosta do araqueto bate na palma da mão. Cadê? Toma lá da cá, me dá meu troco. Só ser bom de mascuar é pouco. Cadê?
Não pula. mais ninguém.
Valeu, valeu.
Água de março é chuva que vem.
Choveu, choveu.
Chuva miúda não mata ninguém.
Valeu, valeu.
Água de março é chuva que vem. Água de bebê. Água de bebê, camarada. Água de bebê. Água de bebê, camarada.
Mistificava o mito, deixando flertar-se pela morena imaculada que outrora contemplara, vira ser o seu amor. Por conta da tristeza definhava, e há muito moribundo, a luz do sol não se dava, já que aquele era o seu mundo. Até que Ana Bela veio e o carregou de lá. Olha, meu amor, não tenhas medo. Passearam de mãos dadas pela praça da matriz, e a meninada que fazia alvoroço apontava aquele moço que por um triz foi feliz. E Ana Bela, moça linda do entregou-se por inteiro aos encantos da paixão, e sem temer castigo e assombração, desvendava os mistérios da fera do casarão. Olha, meu amor, não amarro a lobisomem, mula sem cabeça, boitatá, nebo d'água, caipora, conta lenda e que ninguém esqueça. Anabela foi mandada pro convento, onde enlouqueceu. Corcunda enviado ao calabouço nunca mais saiu. Aruana de desgosto se matou quando viu a sua filha, seu amor, desvairada, vivendo a clamar assim: o meu amor, o meu amor, o meu amor, meu amor, o meu amor, o meu amor.
Tá fechando sete tempos que minha vida é caminhar pelas estradas do mundo dia e noite sem parar. Já visitei os sete reinos aonde eu tinha que cantar. Sete didal de veneno traguei sem pestanejar, mas duras penas só eu vendo outro cristão pra suportar. Sou irmão do sofrimento, de pauta véia com a dor. Ajuntei no esquecimento o que o baldono guardou. Meus mestres, a estrada e o vento que na vida me ensinou. Aquelas duras passagens nos lugares aonde andei, só de pensar me dá friagem no sucesso que assentei. Na minha lembrança, legião de condenados, nos grilhão acorrentados, nas trevas da ignorância, sem a luz do grande rei. Minha andança nos tempos que eu basculhava o trecho além. volta, já faz tempo que deixei o meu lugar. Isso se deu quando o moço que eu saí a percurar, nas ilusão que há no mundo, nas bramura que há pro lar. Saltei por prefundos poço que o tinhoso tem por lá. Jesus livrou, derradeu o moço do raivoso me banhar. Já passei por tantas provas, ainda tem prova a enfrentar. Vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar. Lá no céu vejo a lua nova, companhia do estradar. Ele ensinou que nós vivesse a vida aqui só pro passar, que nós então se invitasse o mau desejo e o coração nós profiasse pra ser branco ainda mais puro que o capucho do algodão, que não juntasse, dividisse nem negasse a quem pedisse nosso amor, o nosso bem, nossos terrenos, nosso perdão. Só assim nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Diz que haverá de voltar quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão.
Cheia fez-me sorrir. Depois do beijo sorri, depois do abraço senti muitas saudades de ti. Amei, o que amor por ti eu tinha demais, te adorei. Fiquei triste, a lua cheia fez-me sorrir. Depois do beijo sorri, depois do abraço senti muitas saudades de ti. Amei, porque amor por ti eu tinha demais, te adorei. Fiquei triste, a lua cheia fez-me sorrir. Depois do beijo sorri, depois do abraço senti muitas saudades de ti, muitas saudades.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Está começando agora mais um Momento Tech, o seu espaço semanal para falar de tecnologia de forma simples, clara e útil para o dia a dia. No programa de hoje, vamos falar sobre graduação na área de tecnologia, mais especificamente sobre o curso de Sistemas de Informação, uma das áreas que mais crescem no mundo. Muita gente que nos ouve tem curiosidade sobre essa carreira. Será que vale a pena estudar tecnologia? Como é a faculdade? Quais são as oportunidades de trabalho? Para conversar conosco hoje, recebemos três jovens talentos da área de tecnologia aqui da nossa região, a Kailane, o Enzo e o René Castro. Gostaria de conhecer agora os nossos convidados. Quem é o Enzo?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Me chamo Enzo Andrade Souza Santos, sou aqui de Vitória da Conquista mesmo. Tenho 21 anos e atualmente curso Sistemas de Informações no IFBA. Desde que eu me entendo por gente, desde criança eu tenho afinidade com a área. Começou com a questão dos jogos, com querendo mexer no meu computador velho. Aí acabou que eu entrei no curso técnico no IFBA, no ensino médio, e estou na faculdade lá.
Muito bem, Enzo. Seja bem-vindo. Quero saber agora quem é a Kailane Freire.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kailane Freire Souza. Eu sou de Vitória da Conquista mesmo. Sou formada em Sistemas de Informação pelo UNEX. Hoje atuo como desenvolvedora front-end e design UI/UX. Trabalho atualmente na BCA Construtora, mas também presto serviços freelancer para outras empresas. Já atuei como desenvolvedora na Prefeitura Municipal de Conquista. Também já atuei como professora de robótica e programação. E hoje estou por aqui. Meu interesse surgiu desde o ensino médio, quando eu fazia robótica na escola. Fiz os 3 anos. Então, eu queria continuar na área de tecnologia. Então, o curso escolhi através disso.
Muito bem, Kailane. Seja bem-vindo aí ao Momento Tech. E agora vamos conhecer aqui o René. Quem é o René?
Boa tarde, pessoal. Meu nome é René de Castro Passos Filho. Eu tenho 22 anos. Sou natural de Cacolé. Estou atualmente cursando o terceiro semestre de Sistema de Informação na FTC. E desde pequeno eu sempre me interessei também. Então aí, né?
Beleza, René. Isso aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Tech, né? Nosso programa que fala de tecnologia numa linguagem que o nosso ouvinte possa compreender. Como vocês, né, explanaram aí, assim, eu queria detalhar mais um pouco, né, a respeito de como é que se deu essa vontade, esse interesse de fazer um curso na área de tecnologia, né? Como vocês chegaram a escolha do curso. Enzo, por favor, pode complementar aí, né, dizer mais detalhadamente assim, como é que você abriu interesse, né, como você chegou a esse curso. Por favor, Enzo.
Bom, quando eu ganhei meu primeiro computador, por volta dos 10 anos de idade, eu me interessei como funcionava os sistemas operacionais, os aplicativos, como era o computador por dentro, né? E desde então eu, mexendo, futucando, acabei me identificando muito com essa área de tecnologia e tal. E surgiu a oportunidade de fazer o ensino médio técnico no IF, entrei e lá que eu desenvolvi ainda mais a paixão na área, porque lá teve um ensino mais aprofundado, focado também na área de desenvolvimento, manutenção, rede, e foi por isso, foi para a questão da infância.
Muito bem. Kailane, vamos detalhar mais um pouco aí, Kailane. Eu sei que você falou, mas fala assim com mais, né, profundidade, né, como é que você se interessou por tecnologia, né, como é que se deu a oportunidade para você ingressar num curso de sistemas e por aí.
Bom, minha carreira é interessante, porque antes, na verdade, eu queria ser policial. Eu pretendia seguir essa área, mas eu tentei entrar na escola militar, mas não consegui. Então, eu entrei no SESI, né, que tinha acabado de fundar em Conquista, e quando eu entrei, eu descobri que tinha robótica lá. Então, eu me interessei em fazer. Foi engraçado, porque eu tinha medo de robô quando criança, só que acabei interessando lá no ensino médio. Fiz robótica os 3 anos. Além de aluna, também auxiliava os outros alunos. Então, meu amor por robótica cresceu bastante, por tecnologia. Então, logo que eu saí, procurei uma área que integrasse tanto a parte policial quanto a parte de tecnologia. Então, eu pretendia fazer perícia forense digital para a parte de cibersegurança. Encontrei o curso de sistemas, que eu não sabia que tinha em Conquista, mas descobri que tinha na UNEX, e comecei a fazer. Só que logo que eu comecei a fazer, eu percebi que o curso era focado em programação. Então, me aprofundei, me apaixonei e prossegui na área.
Muito bem, legal, né? Essa parte da robótica hoje, ela está bastante inserida na educação básica. Então, realmente causa influência, né? E tem cumprido o papel. E o René, como é que se deu aí, René, para você ter o interesse em fazer um curso da área de tecnologia, na área de computação, René?
Então, Lucas, Eu acho interessante a minha trajetória até aqui, porque por mais que eu seja novo, né, tenho só 22 anos, e como eu disse antes, eu sou de uma cidade pequena, Cacoeira. Então, quando eu era novo lá, eu tinha uns 10, 8 anos de idade, computador não era tão comum, por mais que já no mundo já era, na minha cidade ainda não era. Então, quando chegou, ninguém tinha muito conhecimento. Eu lembro que a gente tinha que pagar alguém pra vir montar o computador. Só que essa pessoa, eu lembro que essa pessoa demorou muito pra vir. Aí eu, ansioso, eu peguei, eu abri as caixas e foi, tipo assim, essa conexão vai aqui, essa aqui, essa aqui. Aí eu conectei o meu primeiro computador sozinho desde pequeno. E nisso, minha família decidiu que aparentemente eu tinha facilidade com isso e foi me perguntando sobre coisas, tipo assim, ah, como é que faz isso, como faz isso? Isso pequenininho, uns 10 anos. Aí eu fui me interessando. Tive a oportunidade de fazer o ensino médio no IFPA, fui colega de Enzo. E desde então eu me interessei mais e mais e decidi fazer sistema de informação na FTC também.
Muito bem, legal, né? Hoje aqui todo mundo sistemas?
Sim, né? Sistemas.
Até eu, hein? Muito
colega
bem.
Colega meu do IFPA, hein, Lucas?
Pois é. Mas o programa é resultado disso, né? Então, que bom, né? Mas continuando aqui, muita gente pensa que o curso de tecnologia é só programação, né? Como realmente é o curso de sistema de informação? Quais são algumas disciplinas que vocês estudam? Existe muita matemática, programação, redes? O que que há lá, né, no leque de disciplinas, Enzo?
Pô, falando sobre o IFBA, eles fizeram uma reformulação na grade curricular e eles retiraram mais matemática, essas matérias mais focadas em cálculo, essas coisas, e focaram mais em programação. O curso todo em si, ele é mais voltado para negócios, para programação. Nós temos matérias como empreendedorismo, administração, estatística. Além da parte de programar, desenvolver, nós temos também a parte de como gerir uma empresa, como entrar na área como prestador de serviços, coisa é muito focada em mercado. Mas também temos a matéria de redes, algo mais aprofundado. A área de TI tem vários leques, né? Mas o curso de sistemas no IFPA, ele é mais focado nessa parte.
Ok. Renê também faz sistemas, faz em outra faculdade, né, Renê? E lá no seu curso, como é que é a grade, né? Como eu perguntei aqui, muita programação, matemática, redes, né? Outras disciplinas. Me lembro que na época que eu estudei, eu me estranhei quando apareceu a disciplina de Direito da Informática.
Português, né?
Instrumental.
Direito Cibernético.
E por aí vai. Diga aí, Renê.
Uma das matérias essas que eu tenho é Psicologia da Comunicação. Mas, vamos lá. Quanto à FTC, eu ainda estou no terceiro semestre, eu não vi ainda como é ao longo do tempo aí, como vai ser. Mas até então, eu estou sentindo que tem muito foco em redes e banco de dados. Eu tive bastante banco de dados até agora. Estou tendo bastante foco em programação. Mas até o terceiro semestre não é o foco principal ainda. A gente está primeiro aprendendo a base mesmo. É algoritmos, o que é uma estrutura de dados, a base de redes e como funciona o banco de dados. Aí agora a gente está começando com algoritmos e estrutura de dados, a gente está iniciando a parte da programação.
Certo, Renê, isso aí. Kailane já é graduada, mas ainda pode falar um pouquinho como é que foi na sua época, né, Kailane? As disciplinas que tinham no curso, sobre essas que a gente já falou, Kailane.
Bom, é interessante que o pessoal que entra no curso hoje fica morrendo de medo, né? Meu Deus, vai ter muita matemática, vai ter muito cálculo. É a pergunta que sempre me fazem, né? Que às vezes eu dou aula na FTC como cursos, palestras, né? Como eu sou formada já, vou falar minha experiência. Então, eu sempre me perguntam isso, como que é o cálculo? A gente tem muito cálculo? Gente, não tem muito cálculo, pelo menos não na UNEX. Como o Enzo falou, no IFBA tem, ou tinha, reformulou, né, a grade. Mas na UNEX é bem tranquilo em relação a isso. Mas a grade, na minha época, era muito focada em programação. Hoje ainda é muito focada em programação, sistemas na UNEX. E são o que as meninas falaram, essas matérias de redes, tem bastante. A partir de banco de dados, que é muito importante. Mas tem matérias diversas, como português, para você que a partir de trabalhos também é importante ter a matéria de português. Tem outras matérias focadas em empreendedorismo, gestão. Então é bem diverso. Para empresas, gestão de empresas, é bem interessante.
Na verdade, também, quando eu ingressei na faculdade, a gente, normalmente, o aluno, quando ingressa, ele é um pato fora d'água, né?
Sim.
É o inverso. Então você fica perdido, não sabe o que vem. Depois você olha aquela grade lá, né? Disciplina de tudo que é área, matemática, né? Humanas, filosofia e por aí vai, direito, é tudo. E a gente fica assim meio perdido, querendo entender. Eu mesmo pensava assim, pra que isso aqui, pra que isso, pra que isso? Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai tendo compreensão e vai entendendo realmente a importância de cada disciplina daquela na grade, tudo vai fazendo sentido, né?
É interessante porque o pessoal fala, é muita matéria, eu quero focar só em programação, só que a área de TI é muito diversa, tem muitos caminhos que você pode seguir. Você pode seguir como desenvolvedor, pode seguir com a parte de redes, com e diversas áreas, né, a partir de gestão mesmo, de equipes. Então, o curso é bem completo, porque pode, você pode escolher qual área seguir e focar, né, futuramente, mas você tem que saber tudo aquilo ali, porque não sabe qual área você vai escolher, né? Tem gente que só decide a área lá para metade do curso, lá para o final, então, né?
Verdade. É, assim, mesmo a gente falando aqui da grade, das disciplinas, a gente acaba tendo preferência por umas, né? Tendo objeção por outras. Existem também aquelas disciplinas optativas, onde a gente diz assim, oh, essa aqui eu não quero nem saber, né? Ou aquela ali vai ser maravilhosa, né? Na minha época mesmo eu escolhia só disciplina optativa de computação, entendeu? Uhum. Não me lembro mais quais, não, mas quando eu vi assim, ah, tem programação? Tem, né? Tem computação? Tem. Nada de filosofia, de direito. Mas, assim, eu gostaria de saber, assim, de Enzo, de vocês, mais um por cada vez, quais as disciplinas, assim, que mais lhe interessa, que você mais gosta, mais, né? Quanto mais a gente gosta, mais a gente consegue fazer melhor, né? Enzo.
Bom, no meu caso, eu sou bem, acho que flexível na questão das disciplinas, porque eu me interesso pela maioria delas, mas eu estou gostando muito de uma matéria desse semestre chamada Análise e Modelagem de Sistemas, que ela foca mais não na parte de programação, mas na parte de como pensar em criar um sistema. Quais são as ferramentas, como proceder, como entregar algo para o cliente de maneira mais produtiva, de eficiente. Mas eu também gosto da parte técnica mesmo, de mão na massa, gosto de banco de dados. E se eu fosse escolher algo, uma matéria mais da questão de programação, seria banco de dados mesmo.
Ótimo, legal. Eu também, assim, depois, quando eu estudei a disciplina de banco, banco de dados 1, banco de dados 2, não lembro se teve mais alguma coisa à frente, mas achei magnífico, porque a gente tem, pelo menos era no meu pensar, quando se pensa em banco de dados, você pensa que é uma tabela onde você armazena Sim. dados e números e acabou, nome, endereço, telefone, né, valores. Pronto, banco de dados na nossa cabeça é só isso. Mas quando a gente começa a entender, a gente entende, então, que é tanto que o nome dos sistemas é SGBD, né? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Não é simplesmente um banco de dados, é um sistema. E dentro dele tem toda uma estrutura de funcionamento, de regras, de, né, muitas funcionalidades. É muito interessante. Né? Continuando ainda assim, a mesma pergunta que eu fiz para a Enzo, né, das disciplinas que você tem mais interesse e mais gosta. Você, René?
Bom, sobre as disciplinas que eu tenho mais interesse mesmo, como eu já tenho um objetivo, que é ser desenvolvedor, acaba que eu tenho mais interesse nas voltadas à programação mesmo, como algoritmos, estruturas de dados, principalmente estruturas de dados esse semestre. Eu, como o Enzo mesmo disse, é muito interessante porque você não está só aprendendo a criar algo, você está aprendendo a criar da forma mais eficiente possível e estudando como, tipo assim, como você quantifica isso, o que, que é uma estrutura mais eficiente do que a outra. Então, essas matérias acabam me incentivando mais a continuar no curso e estudar. Só que eu também me interesso bastante, estou surpreendendo, porque eu estou me interessando bastante pela área de redes também. Eu acho muito... Assim, redes é interessante, mas eu acho... Parece menos interessante quando você vê de fora. Quando você começa a estudar, é muito interessante, como tudo é interligado.
Com certeza. E você, Kailane, assim, da época que você estudava também, você se lembra de algumas disciplinas, né?
Eu me interessava muito pela parte de desenvolvimento web, né? Eu já atuo com essa parte também de desenvolvimento web, eu gosto muito. Mas eu também me interessava bastante pela área de redes, como eu queria fazer concurso, né? Para perícias cibernética ali. Então, a área de redes eu gosto bastante, como o René falou aí. É uma área muito interessante, muito completa. Quando você começa a estudar, você vai se interessando mais. E também gostava da parte de desenvolvimento mobile e a parte de design UI/UX. Como eu atuo nessa área de prototipagem de sistema, onde você modela o sistema, faz o design antes de começar a desenvolver. Então, é uma área bem legal que a gente foca também no curso. E uma área que eu não gostava, que eu detestava as matérias, era quando eram focadas em português, ou essa parte de que envolvia texto. Nossa, não é minha área, que geralmente a galera de TI gosta mais da parte lógica, né? Sim. Quem quer ser desenvolvedor tem que gostar bastante dessa parte de lógica, que é bem importante.
É muito bem isso aí, né? Assim, as diferenças, né, das nossas, né, nossas reações, nossos gostos diante de um estudo bem desenvolvido. Uma pergunta rápida, assim, já chegou algum momento do curso que vocês chegaram e pensaram assim, Ave Maria, eu não aguento isso aqui não, eu vou desistir, estou fora, e já pensar em trancar, pensar em mudar de curso, Enzo?
Não, a área, é que eu digo, é que a que eu mais me identifico. Se não fosse para ser de TI, eu acho que não seria de nenhuma. Mas pensar em trancar, todo estudante pensa, né? Todo semestre. Acho que mais, no meu caso, é a questão da faculdade. O Lucas mesmo, você fez o curso lá, né? E você sabe como é que é distante, como é que é aula de segunda a sábado. Essa é a única coisa, assim,
que
dificulta, né?
Dificulta. Mas não tem nada a falar do curso. Eu me identifico muito mesmo e é o que eu penso em seguir. Não tem outra.
Beleza. Você, Kailane, quando estudava, quando estava na graduação, chegou algum momento em pensar em desistir, trancar?
Com certeza. Quem nunca pensou em desistir durante a faculdade está mentindo. Quando chega aqueles momentos que a gente está cansado, matéria complicada, tendo que virar noite de estudo. Meu Deus, será que é para mim mesmo? Será que eu quero isso? Como o Enzo falou, a área, nunca pensei em mudar de área, de fato. Mas a gente repensa, né? A gente fica, meu Deus, será que eu quero isso para minha vida? Mas no final, quando a gente resolve o problema, quando a gente resolve aquele bug ali que a gente estava parado, até hoje na minha área como desenvolvedora, a gente sempre para, meu Deus, será que é isso que eu quero fazer na minha vida? Mas a gente, quando a gente resolve, a gente fala, não, realmente é isso, eu sou apaixonado por isso, era só um momento de crise.
Muito bem, Kailane, isso aí. E você, Renê, já chegou aí no tédio?
Não, então, como o Enzo e a Kailane falaram, o curso em si, eu não penso em trancar, não por causa do curso, né? Mas sim por chegar 10 horas da noite, uhum, ter que organizar as coisas de casa, ainda ter que estudar ou fazer os projetos para entregar no próximo dia. Tipo assim, a rotina é o que mais puxado. Estudar à noite, realmente chegar em casa cansado é complicado. Agora, quanto ao curso, não. Tem as matérias, né? Como você falou, português, psicologia da comunicação, filosofia.
Nossa.
Que realmente dão uma desanimada, porque eu não pensei em cursar por elas, uhum, mas como um todo não, como um todo é a minha área mesmo.
Pois aí, eu vou revelar para vocês agora que eu tive a experiência inversa. Não pensar em desistir, parece mentira, mas é verdade.
Uhum.
Minha história é assim, interessante, porque quando eu pensei em entrar em computação, era na UESB. No IFBA não tinha sistemas ainda, tinha na FTC. Não me lembro, mas lá por 1991, 92, 93, né? Bem distante. E aí tinha um curso de computação na UESB e eu prestava vestibular todo ano. Primeiro foi assim, eu saí do ensino médio meio perdido, né? Querendo descansar, aquela coisa. E fiquei meio devagar, sem querer fazer vestibular, né? Não tinha assim aquela noção. Eu saí muito jovem, 17 anos de idade, eu estava com o ensino médio concluído. E aí eu ficava naquela morosidade, sem querer fazer vestibular, sem interesse. Depois, assim, algumas pessoas me motivaram, né? E aí depois eu já gostava de computador, via computador na televisão, ficava fascinado, mas não tinha acesso a computador como é hoje. Hoje todo mundo tem um computador, tem um notebook, onde trabalho, em casa, não importa. E na minha época eu sonhava em comprar um computador. Eu trabalhava e estava juntando dinheiro para comprar um computador. Aí me despertou o interesse por computação, né? Tinha computação na UESB. Eu fazia vestibular todo ano, mas ficava muito longe, ficava na posição centésimo lá, por aí, nessa média aí. Todo ano eu fazia vestibular e ficava longe, aí eu ficava naquela tristeza assim, mas eu tinha no sangue que eu queria estudar computação, não pensava em outra coisa. Aí continuei tentando, não deu certo, depois um colega de trabalho chegou, também queria fazer computação, aí ele falou, ó, tem uma janela aqui para a gente entrar em computação, vamos concorrer o curso de física, que a concorrência é baixíssima. E aí a gente entra no curso de física e de física a gente transfere para computação. E nessa foi. Aí no primeiro vestibular que a gente fez, pá, ele entrou e eu fiquei. Aí ele foi e entrou para física. Aí eu, no outro ano, eu corri, fiz vestibular para física e ingressei na UESB. Isso em 2005. Aí ele estava fazendo curso de física, eu também fazendo, mas fazendo e trabalhando. E aí, para você transferir o curso, você tinha que concluir todas as disciplinas do primeiro semestre. E eu não consegui. Aí eu fiquei amarrado, adivinha em quê? Cálculo. E aí o cálculo virou meu calcanhar de Aquiles. Todo ano, ou todo semestre, eu me matriculava no cálculo, ia fazendo as disciplinas do próximo semestre, cálculo e nada. Eu fiquei na UESB 4 anos.
Nossa.
Fazendo isso. Parece mentira. Eu estudei 4 anos, fiz 8 semestres de física, tentando passar em cálculo e fazendo as outras disciplinas. Eu fiz a metade do curso de física. E aí chegou um dado momento que eu me cansei. Eu não estava mais dando conta mentalmente, né? Eu trabalhava na Câmara, como eu trabalho hoje, E aí meu curso era tarde, tinha hora que eu tinha que sair correndo daqui. Era uma loucura, sabe? E aí eu me cansei. E aí eu cheguei a um ponto que foi o ponto do tédio que eu estava brincando com vocês, no curso de física. Aí eu pensei, eu vou trancar porque eu não consigo mais. Aí eu pedi o trancamento da disciplina e fui descansar, fui pensar, né, dar uma aliviada nas minhas rotinas. E aí deixei trancado 2 semestres, né? Pela regra você pode trancar 2 semestres, aí você tem que voltar. Ou voltar ou pedir, né, encerramento. E aí, aí começou a vir aquele fantasma, e agora o que eu faço? Eu vou ter que voltar para a física, eu não quero estudar física. E bati o medo também das pessoas, né? O que ia pensar de mim, que eu não terminei o curso. E aí do nada aparece o curso de sistemas no IFBA. Né? Foi quando o curso foi implantado lá, acho que foi em 2010, se não me engano. E aí quando eu vi anunciar que tinha um curso de sistemas no IFBA, eu falei, opa, essa oportunidade. E aí fiz o vestibular. Fiz o vestibular na época, eu achei que eu não ia conseguir porque eu já tinha acho que 37 anos. E aí eu fui fazer o vestibular no meio daquela garotada, todo mundo jovem, né? Tipo Renê assim, Enzo. E aí eu tô lá fazendo a prova e pensando comigo, meu Deus do céu, quem sou eu para disputar com essa turma aqui que tá com a cuca fresca? Depois, um belo dia lá, me lembrei, olha para vocês verem como estava. Eu fiz o vestibular e tal, um dia eu estou lá em casa, quase meia-noite lá, me lembrei, o resultado do vestibular, nem olhei, deixa eu olhar aqui, por olhar. Aí quando eu olhei o resultado do vestibular, eu tinha sido aprovado. Gente. Eu quase jogo a mesa do computador para cima, sabe? Me deu vontade de pegar a mesa e virar de tanta alegria que eu estava. Eu só não virei porque era madrugada, eu falei, vou pensar. É sério mesmo, eu pensei isso. Aí pronto, daquele momento assim minha vida virou, né? Até de casa eu me mudei, porque eu morava longe, igual o Enzo falou, eu morava perto da rodoviária. E o IFBA lá na Vila Serrana, né? A primeira coisa que eu me preocupei, falei, poxa, igual o Renê falou assim, chegar em casa tarde, o curso lá termina acho que 10h30, se não me engano, no IFBA. Então, pô, saí 10h30, ia chegar em casa 11h30 da noite todo dia. A primeira coisa que eu fiz foi negociar, vendi minha casa, mudei para perto e minha vida mudou. E aí, para fechar, era o que eu ia dizer a respeito do pensar em desistir, né, da hora que você está ali cursando e vem uma disciplina ou outra, que é a dificuldade, a gente, né, esmurece. Quando eu entrei no IFBA para fazer sistemas de informação, a única coisa que eu dizia era, eu só saio do IFBA com meu diploma na mão. Era isso que era o meu mantra. Podia ser a disciplina mais difícil que fosse. E realmente eu tive dificuldade em cálculos de novo, né? Eu tive dificuldade em cálculo, mas consegui ser aprovado, fiz, não me lembro se 2 ou 3 vezes, e mais umas 2 ou outras, álgebra linear, né? Disciplinas dessa área muito realmente puxadas, mas graças a Deus eu não tive nenhum momento de crise de pensar em desistir, né? Pelo menos no curso, porque era o que eu queria, estava no meu coração. E mais um adendo a esse assunto todo, né? Eu tive um programa aqui que eu convidei os professores do IFBA para falar do curso e tudo, e a gente, né, conversou muito sobre essa questão da faculdade, de pensar em desistir. Eu fui muito para a aula de bicicleta, o curso era à noite, eu chegava do trabalho em casa, às vezes tomava um café ali correndo, montava na bicicleta e descia para o IFBA. Algumas vezes, por exemplo, na volta, 10h30 da noite, 10h40, escuro, deserto, outra hora chovendo e eu tomando aquela chuva no rosto. E aí eu pensava assim, essa chuva está batendo aqui, está me molhando, está me incomodando, mas é mais uma razão para eu não desistir. E assim eu levei, né, minha forma de fazer o curso lá, graças a Deus, concluir. E hoje até esse programa aqui é um resultado disso. Mas é isso aí, né?
O IFBA é um formador de caráter, né, Lucas?
Com certeza.
Faculdade pública, assim, você não paga com mensalidade, mas paga com a alma, viu?
Com a alma. Tem que ter vontade, né?
Tem que ter vontade mesmo. Mas melhorou essa questão lá, né? Porque agora, pelo menos, os professores estão mais flexíveis com horários, eles liberam mais cedo e o IFBA, no geral, ele melhorou no quesito até a grade, questão da grade, tudo. Acredita que seja mais fácil que na sua época.
Realmente não, no dia que a gente fez o programa aqui falando do curso de sistemas do IFBA, a gente conversou também sobre a grade, que a grade ela já se modificou, né, e algumas coisas. Realmente quando eu entrei o curso estava praticamente nascendo, acho que tinha 1 ano só de curso, então a gente estava pegando ali um curso, né, em desenvolvimento. E ao longo desse tempo, eu entrei em 2011, nós estamos em 2026, já 15 anos depois. O curso vai se transformando, né? Algumas disciplinas vão sendo modificadas, retiradas, acrescidas outras, né? A tecnologia também vai avançando. Então, tudo isso vai acontecendo, né? Mas e aí, vocês, com essa história que eu contei, se lembraram de alguma coisa do tempo de vocês, Kailane?
Acho que não é exatamente de algo assim, mas é um, como eu falei, eu já, às vezes eu dou aula na Unex, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal em questão da faculdade em si. Quando eu estudava, eu tinha muitos colegas que não tinha muito interesse, né, nas matérias. Já perdeu uns 7, 8 vezes uma matéria, e isso, quando você perde, você tem que refazer e você tem que pagar para refazer, né? Então, você tem que ter interesse, você tem que ter essa garra de fazer, vou fazer acontecer. Você já está ali dentro, já tem essa oportunidade, já está tudo na sua mão. É só você pegar e estudar, você passar ali, seu foco é esse, você está na faculdade, você tem que aproveitar esse tempo para criar sua base mesmo, é o tempo que você tem ali. Então, tem que ter esse interesse, né? Essa garra, essa vontade mesmo de querer fazer acontecer, porque nossa área está em constante evolução. Se tu não tiver ali uma base boa, se tu não tiver esse interesse em correr atrás, de estudar mesmo, você vai ficar para trás.
É verdade, concordo plenamente com você, Kailane. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco do Momento Tech, falando sobre carreira, mercado de trabalho na área de tecnologia, e também sobre um tema que está transformando o mundo. Todos vão saber logo, logo, logo.
Informaré.